Rádio UFAO Entrevista.
Olá, ouvintes da Rádio UFAO. Está começando mais um programa UFAO Entrevista. E hoje ao meu lado está Nassib Bueno, atual coordenador do programa de pós-graduação em nutrição e coordenador do Laboratório de Nutrição e Metabolismo, o LANUM. Uma das pesquisas em andamento no programa de pós-graduação investiga a relação entre microbiota intestinal e o consumo de alimentos ultraprocessados, avaliando seus impactos na saúde de adultos e idosos. Nassib, seja muito bem-vindo à Rádio FAO. Para começar, conta pra gente quais são os principais efeitos dos ultraprocessados na microbiota intestinal e quais são as descobertas, né, mais recentes que a pesquisa apontou.
Obrigado pelo convite. Então, os efeitos dos ultraprocessados na microbiota intestinal é justamente algo que a gente está investigando, né? A gente ainda não sabe exatamente, a gente terminou a coleta de dados, estamos fazendo análise, e o que a gente precisa saber é, porque o que se sabe é, ultraprocessados fazem mal para a saúde. Ultraprocessados aumentam a chance de mortalidade, doenças cardiovasculares, cânceres, mas ninguém sabe exatamente como eles fazem isso, certo? E investigar os impactos dele na microbiota intestinal é uma possível via de ação do consumo desses alimentos causando mal, né? Então, a gente precisa investigar se esses alimentos causam problemas na diversidade da microbiota, na abundância de determinados cepas da microbiota, basicamente isso, diversidade e abundância, né? O que a gente observou, o resultado preliminar que a gente tem, que está sendo lapidado ainda, foi a diminuição específica na abundância de um gênero específico chamado Fecalibacterium, que é um gênero reconhecidamente benéfico, presente em microbiotas saudáveis, e na verdade, quando a gente restringiu alimentos ultraprocessados nas pessoas, esse gênero subiu, dando indícios de que quem consumia muito teria ele abaixo, né? Esse foi o resultado encontrado. A gente não encontrou resultados na diversidade da microbiota, que é um marcador que a gente usa, mas na abundância específica desse gênero, Fecalibacterium, que é um gênero muito associado com microbiota saudável. E uma microbiota saudável está associada com melhor capacidade de absorver nutrientes, menor produção de substâncias inflamatórias que passam do seu intestino para o seu sangue, enfim, é uma série de fatores. A microbiota é algo muito novo ainda, sendo muito estudado, apesar de ter muita propaganda assim, por trás de microbiota, muitas terapias que propõem melhorar a microbiota, tratamentos para melhorar a microbiota das pessoas, para que emagreçam, para que aconteça. Mas nada disso está muito bem sedimentado ainda. Então a pesquisa serve justamente para tentar identificar possíveis.
Os médicos geralmente recomendam o uso de probióticos, né?
Exatamente. E que, assim, numa situação aguda envolvendo uma diarreia, existe alguma evidência pequena de que algumas cepas de lactobacilos conseguem melhorar a situação aguda de diarreia para paciente internado. Não a diarreia que você tem um dia a dia em casa, paciente internado, algumas cepas em uso de antibiótico, então algumas cepas específicas, mas não assim que você vai na farmácia e tem vários produtos com vários probióticos e aí também lança mão de outros, pré-bióticos, simbióticos, vários produtos na expectativa de melhorar a microbiota, mas que ninguém sabe ainda exatamente se isso leva de fato a melhoras do estado de saúde, né? A evidência que existe para probiótico, para diarreia, é atenuar em um dia, dois dias o tempo de diarreia. É isso, sabe? Então...
E a pesquisa vai ajudar a construir realmente políticas públicas, né? Já que é uma pesquisa que ainda não está tão desenvolvida.
Exato. O objetivo é contribuir para a grande política pública da nutrição, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que já desde 2014 propõe a redução do consumo de alimentos ultraprocessados de uma forma inovadora, pioneira, mas que também sem muitas evidências por trás. À época, em 2014, já se passaram mais de 10 anos e a gente ainda vem tentando construir bem o corpo de evidências científicas para justificar a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, que sabe-se ser benéfico à saúde, mas precisamos descobrir os meios. E não é fácil restringir alimentos processados. Então, quanto mais a gente tiver de evidências, de mecanismos e tudo mais, mostrando como eles prejudicam a saúde, facilita o fortalecimento dessas políticas que já existem para a redução do consumo de alimentos processados da população como um todo.
Entendi. A pesquisa, ela foi desenvolvida com os pacientes do Ambulatório de Nutrição, né, da FANUT. Conta pra gente como foi isso, como foi desenvolver essa pesquisa principalmente, de onde partiu.
Pronto. A Faculdade de Nutrição tem um ambulatório que faz o atendimento aberto, né, à comunidade acadêmica, né, enfim, precisa fazer lá o cadastro. E a gente fez um suporte a esse ambulatório, né, com os pesquisadores lá do mestrado e alguns doutorandos também, para fazer o atendimento da comunidade. Então, a gente lançou o convite e as pessoas compareceram, né? Então, chegando lá, a gente fazia uma avaliação inicial desse indivíduo, nutricional, metabólica, e parte desse grupo seguiu em acompanhamento nutricional com a gente por um ano, né? Então, é uma pesquisa bem grande, que envolve bastante. Inclusive, essa da microbiota com idosos, a gente fez fora do ambulatório também, com uma coleta de uma outra pesquisa do programa de pós-graduação. Estava fazendo um diagnóstico estadual da saúde do idoso, com apoio da FAPEAL, esse estudo. E aí também a gente fez coleta com esses idosos no estado todo. Então a gente tem um banco que envolve idosos do estado todo e adultos, muito particularmente daqui, que fizeram parte do nosso ambulatório de nutrição nesse convite que a gente fez à comunidade acadêmica. Lá em 2022 ainda, 22, 23, 23 começou.
Entendi. Quantos estudantes envolvidos, professor?
Ao todo, a gente tinha 3 estudantes de doutorado, 6 estudantes de mestrado, 4 estudantes de iniciação científica, 1 estudante de pós-doutorado, né, num convênio também com a FAPEAL, e TCCs que foram feitos, né, estudantes de graduação sem ser vinculado à iniciação científica. Então, ao todo, dava em torno de uns 17 estudantes.
Entendi. E quais são as recomendações que podem ser feitas para uma alimentação mais equilibrada, né? Especialmente para idosos, por exemplo, para preservar essa saúde intestinal, né?
Olha, a grande recomendação nutricional existente hoje para a população brasileira, através do Guia Alimentar para a População Brasileira, reduza o consumo de alimentos ultraprocessados e favoreça o consumo de alimentos minimamente processados e in natura. A recomendação é essa. Difícil é você conseguir seguir isso. Alimentos ultraprocessados estão extremamente difundidos.
E até mais baratos, né, professor?
Exato. Se você pensar numa base por caloria, certo? A questão do alimento ultraprocessado ser barato, às vezes o produto ele pode até ser caro, mas a quantidade de caloria que ele oferece por real gasto é muito maior, tá? Então, assim, basicamente, R$6 de maçã com R$6 de chocolate. Você vai ter muito mais calorias em R$6 de chocolate do que em R$6 de maçã. Ou seja, você até pode comprar uma maçã por mais barato do que um chocolate, mas uma maçã vai fornecer 1/4 das calorias que um chocolate oferece. Então, no fim das contas, você termina gastando muito menos para ter as mesmas calorias com ultraprocessado. E a disponibilidade em qualquer local tem, a praticidade, vida corrida, você precisa, você não tem tempo para cozinhar, você não tem tempo para armazenar um alimento in natura adequadamente, para poder consumir ao longo do dia, onde você está, para descascar e tudo mais. Então é difícil fazer isso.
Com essa lógica do capitalismo, que é tudo muito rápido, a gente tem uma agenda lotada ao longo do dia, né, professor? Fica bem difícil.
Isso, e a indústria de alimentos, obviamente, visa o lucro. Então, uma forma muito boa de ter lucro é você ofertar um alimento que ele tem características semelhantes a vício. É complicado falar em vício, mas assim, induz muitas vezes um consumo que você perde o controle, você não consegue controlar, você tenta comer mais. É um alimento que dura, é um alimento que tem uma vida de prateleira enorme, é um alimento chamativo, uma embalagem chamativa, que tem características sensoriais chamativas, ele é crocante, ele junta nutrientes que você não encontra na natureza, muito carboidrato e muita gordura no mesmo alimento, isso não existe na natureza. Ou o alimento na natureza, ou ele tem muito carboidrato, uma fruta, ou ele tem muita gordura, uma castanha, um peixe gordo, um bacon, que seja. Certo? No caso, o bacon pensando assim, saído do porco, né, imediatamente, mas porque ele pega, processa aquilo, bota outros constituintes, bota aromatizantes, bota flavorizantes, bota conservantes, bota tudo e cria uma coisa que parece um alimento, né? Por isso muita gente gosta de chamar até de produtos ultraprocessados, não de alimentos ultraprocessados, e que induz um consumo que o seu corpo não está pronto. O seu corpo não está pronto para aquilo e ele não está pronto no sentido. Ele acha aquilo extremamente recompensador, busca mais. E vende mais, consequentemente, né?
E acumula gordura, sim, né, no sim, corpo, sim. Isso, vem todos esses danos, né?
Exatamente. No fim das contas, o ganho de peso termina sendo o ponto central que vai levar para cânceres e diabetes e hipertensão e doenças cardiovasculares. Mas o ganho de peso, sem dúvidas, é um dos pontos centrais, que é derivado do sobreconsumo, já bem mostrado o que é que o sobreconsumo, que o alimento ultraprocessado leva a sobreconsumo. Você não consegue se controlar, você come mais calorias comendo só ultraprocessado, leva a ganho de peso e leva a todas essas condições clínicas.
Bom, gente, com isso a gente encerra mais um FAO Entrevista. Nacibe, a gente agradece pela participação aqui hoje, tá certo? De estar compartilhando essas informações, né, que ainda estão em desenvolvimento, né? A gente vai te convidar mais uma vez para falar os resultados dessa pesquisa, conforme ela for desenvolvendo. E a você que ouviu, minha gente, muito obrigada pela companhia e continue ligado na programação da Rádio FAO.